A palavra de Deus, em 2 Reis 7, 3 a 4, diz: havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Tenho falado nesses dias a respeito de um planejamento para o amanhã no poder do Espírito Santo. Construir a vida, construir o futuro, construir a nossa vida. Somos chamados para isso. Porque o Senhor, Ele é tremendamente poderoso para levar a gente a lugares profundos. Eu quero falar hoje sobre como se arriscar, se atrever, ousar, para poder construir aquilo que o Senhor já colocou em nossa vida. Ele é exatamente isso, Deus Todo-Poderoso, o Deus que cuida de nós. E você precisa, de fato, avançar. A palavra também diz, em 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E para a gente poder construir o amanhã, precisamos fazer uma avaliação prévia do nosso estado atual, dos recursos que temos, do que se encontra com portas abertas ou portas fechadas. Viver no ano da profundidade é um tempo de muitas graças, um tempo maravilhoso, mas muitas pessoas não conseguem, de fato, tirar proveito disso. É uma boa notícia quando a gente imagina que não estamos sozinhos, que de fato há muita gente com a gente, mas acima de tudo, o Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso colega, é o nosso ajudador, é o nosso advogado, o nosso paráclitos. O Espírito Santo é o poder de Deus dentro de nós para nos ajudar em cada processo, em cada etapa. Então vamos juntos avançar em mais uma dessas grandes etapas, que é construindo o amanhã com o poder do Espírito Santo. Eu falei sobre uma vida de planejamento, sobre uma vida de sonhar, de orar. Conversamos sobre isso. Mas agora precisamos ir além. Se você sonhou, se você orou e planejou, agora tem que avançar, tem que arriscar, tem que conquistar, tem que colocar realmente a mão na massa. Não dá para ficar só postergando e muitas vezes ficamos apenas procrastinando, empurrando para o amanhã. Ah, não dá, estou com medo. Gente, em nome de Jesus Cristo, se a gente não romper, nós não veremos a glória do Senhor. Essa é a verdade. Por isso, quando eu li 2 Reis 7, 3 a 4, fala dessa situação daqueles quatro leprosos. E eles ficaram assim: por que vamos ficar aqui esperando até a morte? E eles decidiram invadir o acampamento dos arameus. E aí, eles disseram uma coisa: se nos matarem, morreremos. Claro, não tinha outro jeito. Mortos, então, estão mortos para valer mesmo. O Peter Drucker, ele diz que existe um risco que você não pode jamais correr. E existe um risco que você não pode jamais deixar de correr. Percebeu isso? Alguns riscos não tem necessidade de você ir, né? Riscos da tentação e você ceder, ir a lugares escusos, envolvimento de ganhar dinheiro de uma forma desonesta. Você não precisa, você não tem necessidade, você não precisa entrar nessa enrascada. Mas, queridos, toda situação que você se envolver no ministério do Senhor é de risco. Um casamento tem risco, ter filhos tem risco, abrir um negócio tem riscos, você fazer uma viagem necessária, há riscos, não tem jeito, mas há coisas que você não pode abrir a mão. Eu lembro de uma frase do Ayrton Senna, onde ele dizia: vencer sem correr riscos é triunfar sem glórias. Olha que coisa interessante. Então, não há projetos relevantes sem riscos. Eu fico aqui a pensar, se eu ficasse parado há 17 anos atrás, nada teria acontecido. Se eu ouvisse algumas vozes dizendo, não, começa na tua casa e faz um grupo familiar, nada teria acontecido. Por isso que desde o primeiro dia, desde o primeiro culto, nunca chamei de congregação, chamei de igreja. Porque parece que a congregação, ela tem menos força, ela é menor, ela não anda para frente. Não, batiza logo de igreja e acabou. Então eu não fico chamando de uma igreja que eu vou abrir de congregação, chamo de igreja. Por que igreja? O que é que muda? Ter duas pessoas é igreja, ter 100 é uma igreja, 10 mil pessoas é uma igreja. Então tem que respeitar e honrar o ajuntamento das pessoas. Homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 15:26 realmente diz isso. Então o evangelho chegou até nós em uma jornada de riscos, de perdas e até de morte. Eu já sepultei algumas pessoas nesses 17 anos. Ontem mesmo, antes de ontem, mas uma pessoa, mãe de uma nossa irmã, ela foi sepultada. E graças a Deus estávamos juntos, reunidos. Então, nunca fique para trás. Avance. A questão sobre avançar, sobre correr ou tomar riscos, é se eles foram calculados. Riscos não podem ser fatores surpresas. Eles precisam que sejam previstos. Você tem que pensar nisso. Quando alguém faz manutenção de uma empresa ou monta alguma coisa, tem também os fatos calculados. Recentemente, caiu uma aeronave matando mais de 200 pessoas. E eu ouvindo os comentários de pessoas da área, eles disseram que ali com certeza aconteceram erros humanos que mais na frente precisam que sejam feitos. Porque a aeronave ela é tão segura, ela tem tantos meios. Ah, faltou o freio aqui, tem manual, tem o freio elétrico, tem o freio hidráulico. Se uma turbina falhar, a outra levanta. Então assim, para um avião cair, ele tem que ter um montão de coisas que combinam de erro, um erro sucessivo, alguma coisa que muito grave. Né? Eu estou falando desses jatos gigantes, da Boeing, etc. E são coisas que já vinham dando sinais e não foi feito nada. Isso é um helicóptero, isso é um avião, sejam erros humanos ou mecânicos, eletrônicos, mas havia já coisas não mostradas. Então você vai entrar no negócio, você tem que calcular os erros, tem que inclusive calcular os prejuízos, tem que calcular se tem capital de giro para manter. Quantas pessoas abrem um negócio e não calcula, se isso aqui der errado, ele botou tudo, ele vendeu a casa, ele comprometeu todo o dinheiro que tinha reservado, ele ainda foi atrás de dinheiro emprestado e aí botou tudo ali dentro e na certeza de que já deu certo. E aí às vezes ainda canta a música, já vai dar tudo certo, e outro já deu tudo certo. Mas queridos, e se não der? Estiver um tempo de adaptação, se ainda tiver algumas coisas que eram um fato desconhecido para você, onde você vai buscar gordura? Por quanto tempo você pode resistir e tendo uma reserva? São coisas calculadas. Eu falei recentemente e ministrei sobre uma vida financeira calculada. Eu ministrei na igreja semana passada. Como você vai pensar nisso? Como você tem ajustado as coisas? Tem gente que às vezes vende o próprio imóvel e vai botar dentro. Não estou dizendo que é certo ou errado. Eu estou dizendo se você calculou isso. Então eu estou falando, se arrisque, mas por favor, calcule. A Bíblia nos traz algumas histórias com princípios sobre correr risco. E o Espírito me trouxe à mente uma dessas passagens que nos falam da história de 4 leprosos. Todo vitorioso guerreiro correu risco em suas batalhas. Quando você estabelecer seu plano de ação para correr riscos com segurança, primeiro, comece com uma firme atitude de fé. Segundo as Reis 7:1 diz, Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Isso é um ato de fé. É uma atitude, mas é uma firmeza. Então, que esta fé que Eliseu demonstrou seja sobre todos nós para corrermos os riscos necessários. Ninguém avança se não tiver um risco necessário. Por isso que minha palavra é: não seja medroso, não se acovarde, não fica aí paralisado esperando que alguma coisa tenha que acontecer. Avance. Não estou pedindo para você ser precipitado, mas que seja planejado, como eu já ministrei aqui antes. Seja uma pessoa de oração, tenha os sonhos de Deus e agora decida fazer. Somos o povo que crê para ver. É verdade. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. Então, uma outra lição. Primeiro, eu disse que comece com uma firme atitude de fé. Segundo, ignore os céticos de plantão, por favor, porque sempre tem alguém botando terror. Mas eu não estou falando para você: não vou, ou eu vou de qualquer jeito. Lembre-se que por trás tem toda uma estrutura: sonhar os sonhos de Deus, orar, planejar e agora agir. Então, 2 Reis 7:2 diz: o oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Olha, veja só que ceticismo. Eliseu, pelo contrário, não se deixou intimidar e entregou uma sentença de consequência ao que escarneceu ao homem de Deus. Ele disse em 2 Reis 7:2: mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Olha só. Queridos, haviam 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Olha bem, assim, você faz uma análise e às vezes eu costumo dizer alguma coisa: olha, toma essa atitude, porque o não você já tem. Se vai começar e se vai avançar, se está planejado, às vezes eu sei que pode ser um ato de desespero, mas tem que ir. A terceira lição é: rejeite todo o espírito da acomodação. 2 Reis 7:4 diz assim: se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Pois é, já que o negócio está no limite, chegou no fim, por que ficar esperando? O que é que você perde daqui para frente? Você já tem um não, agora vai em busca do sim. Então, o medo pode estar matando você antes mesmo que você já tenha ido para o caixão. Antes que você já tenha ido para ser sepultado na terra, você já está dando-se por morto. Fica aí paralisado: ninguém confia em mim, ninguém gosta de mim, isso não vai dar certo, eu conheço essa história, eu já sou traumatizado. Em nome de Jesus, mude essa música, mude essa retórica, tome uma atitude. Queridos, porque quem estabelece plano de ação vai correr risco sim. Por isso, a quarta lição é: avalie todas as possibilidades de risco, todas. 2 Reis 7:4b diz: vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Isso é uma avaliação, é uma constatação. Então, assim, entre a fatalidade da morte, eles arriscaram na probabilidade da vida. Entende bem? Efésios 5:16 diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não tem jeito, todo dia somos vulneráveis à morte, todos os dias. Nenhum de nós poderá dizer assim: isso comigo nunca vai acontecer. Você pode se blindar, você pode fugir, você pode ir para uma ilha. Não tem jeito, você está de alguma forma vulnerável à morte. E eu não falo da morte que você provoca, da morte que você inclusive foge, mas você está à morte de alguma coisa. A morte de um casamento, a morte de um negócio, abortar uma viagem, um planejamento, uma grana que de repente houve um roubo, um assalto, um confisco. Como fazer isso? Pense comigo, avalie todas as possibilidades de risco. Quinto, confie sempre na intervenção divina. Os versículos 5 a 7 diz assim, 2 Reis, né, 7 diz assim, ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram nas imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Veja que negócio, que loucura. Gente, somente Deus. As pessoas que têm planejamento, que oram, as pessoas que de fato ousam, que arriscam, elas contam com a intervenção do Senhor. Eu posso dizer a vocês, meus amados, se estou aqui hoje falando para vocês, é uma intervenção direta do Espírito Santo, direta. Não haveria outro meio. Por isso que ouvir a voz do Senhor e os grandes livramentos, a misericórdia, o perdão, como Ele levanta a gente, como Ele suporta, como Ele abençoa, é realmente uma intervenção do alto. Deus quer lhe abençoar profundamente. Ele quer avançar, então aumente seu nível de fé. Eu sei que em algum lugar, no momento que você pensa ali, que, puxa, será que perdi? Não, se você está orando, está dependendo, está na orientação, está na revelação, acredite, vai chegar uma confusão no arraial dos adversários do Senhor. Deus vai confundir. Quem lembra quando Absalão tomou o reino, ele usurpou o reino do pai e que Aitofel bandeou para o lado de Absalão? Estava lá, então Aitofel, a Bíblia diz que os conselhos dele era como se fosse o próprio Deus falando. E aí Davi, fugitivo, ele manda um outro conselheiro dele chamado Sai, e quando chega lá no acampamento de Absalão, Absalão fica até surpreso, como é que o Sai está aqui? Ele diz, não, eu sei que você já ganhou a guerra, que você, o seu pai já perdeu, eu vim aqui para você. Só que Davi faz uma oração, dizendo assim, pai, confunde o conselho de Aitofel, porque é um conselho como se fosse o próprio Deus falando. Aitofel dá um conselho a Absalão como iria matar, eliminar a vida de Davi. E aí o Absalão pede uma palavra ao Sai. O Sai diz uma outra mensagem, uma outra palavra, um outro conselho. E naquela hora o Senhor já tinha confundido o conselho de Aitofel, a tal ponto que Absalão disse, desta vez o conselho de Usai é melhor. E Aitofel percebeu essa jogada, que realmente Deus tinha intervido na vida de Davi, que ele ficou triste, montou no seu jumento, foi para casa e se matou. Deixa eu falar, quem cuida de mim são as intervenções do Senhor, quem cuida de você é o Senhor. Você só está onde está porque o Senhor cuidou de você, porque Ele lhe abençoou. Não foi a sua sabedoria, não foi a sua competência, não foram os seus títulos, não foi o seu vernáculo, não foi o seu dinheiro, não foi porque você dá nó em pingo d'água, ou porque você é fraco demais, ou porque se acha forte. Não, é a intervenção do Senhor. Por isso que eu digo a você, arrisque-se na dependência do Espírito Santo. A sexta mensagem que eu tiro aqui é que creia que o teu dia de boas novas está se aproximando, vai chegar. O versículo 8 diz assim, tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Que coisa maravilhosa, que boa notícia. Aqueles homens famintos, miseráveis, esculachados e escorraçados da sociedade, agora não tinham mais onde botar ouro e prata, nem roupa. Tinham tudo, comida, barriga cheia. Deus quer arrancar a lepra da sua vida, a lepra da incredulidade, a lepra do pecado, da desobediência. O Senhor quer intervir na sua vida e na sua história. Creia nos milagres, então arrisque-se. Avance, ouse, seja corajosa, corajoso, se levante, use palavras de vida, ouça a voz do Espírito Santo, ore mais, santifique-se, prepare o caminho do Senhor, porque Ele é poderoso na sua vida. Por isso, amados, com os olhos físicos, você pode constatar o que antes os olhos da fé já haviam contemplado. Olhe pela fé, avance mais. Dependa, vale a pena amar esse Senhor, ser fiel a Ele, adorá-Lo e celebrar todos os dias a doce e divina presença dEle em nossas vidas. Por último, entenda que você recebe para celebrar e repartir. Olha o versículo 9. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Aleluias! A bênção será tão grande que muitos ao seu redor, como o rei de Samaria, vai ter dificuldades em acreditar. Pois é, Deus está fazendo coisas grandiosas que vão impactar. E quando você arrisca, quando você crê, você vai avançar. Gente, veja o que aconteceu. Leia aqui comigo os versículos 10 e 15 de 2 Reis, capítulo 7. Olha só, que coisa maravilhosa. Então foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhe contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, com toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 cavalos de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Que coisa maravilhosa. Sabe o que eu aprendo aqui? Que esse Deus, ele bota o inimigo para correr. Até quem está com a fé fraca, até que muitas vezes está duvidando, mas o Senhor chama para você não duvidar. Então creia. Creia que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Como diz 2 Reis 7,16, então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito a Eliseu. Deus é fiel, queridos. Olha o que diz 2 Coríntios 1,20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, cuidado para não seguir a assessoria de pessoas erradas, como diz o versículo 17. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. O que eu quero dizer com isso? Cuidado com os incrédulos que estão perto de você. Cuidado com aqueles que não confiam no Senhor e estão paralisando a sua vida ou com problemas do passado. Nunca duvide da palavra do Senhor. Como diz o versículo 18 a 20, aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto a medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Eu não gosto de honrar quem gosta de desonra. Eu tenho dito isso para os meus liderados. Não honre a desonra. Tem que honrar a honra. Incredulidade mata os sonhos de Deus. Matam os planos de Deus. Muita gente paralisada por ser incrédulo. Mas o Senhor chama a cada um de nós para viver uma vida de obediência incondicional. E vida incondicional corre risco. Então corra o risco. Sirva ao Senhor, mas seja uma pessoa cheia da graça. Viva na expectativa e na esperança, e nada será confundido. Então viva com ousadia. Agora deixe o Senhor ser engrandecido no seu corpo, na sua vida. Porque, como diz Paulo em Filipenses, no versículo 21, do capítulo 1, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tenha fé e atitude de Josué para viver uma grande conquista. Como diz Números 13, 20, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Aleluias! Fé e coragem, e pode realizar. Bendito seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém?